Conversando com o Especialista.
Olha, entre todas as zoonoses, que são enfermidades, né, geralmente transmitidas, são transmitidas por animais aos homens, a raiva é a mais temida delas. O programa Saúde no Ar de hoje vai falar exatamente quais são as causas, quais são os sintomas e como você tratar dessa doença. A nossa convidada já está aqui no estúdio, é a médica veterinária Renata Albuquerque. Olá, Renata, bem-vinda. Vamos então falar sobre raiva.
Olá, Patrícia, obrigada. Então, como você colocou aí, a raiva ela é uma zoonose, uma realmente das mais temidas, justamente por ser uma doença de cunho letal, né? A gente considera que praticamente 100% dos casos levam à morte. A partir do momento que se apresentam os sintomas da doença, infelizmente não tem mais nada que a gente possa fazer, nem com animais e com pessoas, às vezes, tenta-se algum tipo de terapia, mas normalmente são ineficazes.
A questão, então, é exatamente identificar, não é? Identificar isso. Essa doença. É possível que ela aconteça e demore para o proprietário, o dono do animalzinho, perceber que ele está doente?
Né? Então, na verdade, o tempo de incubação da doença, que a gente chama, que é o período em que o animal é acometido pelo vírus e começa a apresentar sintomas, ele pode variar muito de espécie para espécie, né? Deixando claro que a raiva ela pode acometer mamíferos de uma forma geral. Então, não só cães, não só gatos, mas a gente pode ver morcegos, primatas, como a gente vê saguis, que é uma espécie que a gente vê com mais frequência na cidade ou no meio rural. Então, são animais que podem ser acometidos. Dependendo da espécie, esse período de incubação ele vai variar. Como a gente está falando um pouco mais de cão e gato, normalmente esse período de incubação ele dura em torno de 10 dias. Então, no momento que o animal é contaminado e ele já está com o vírus na saliva para ser infectado em outro hospedeiro, em torno de 10 dias ele vai apresentar sintomas e vir a óbito. Então, é nesse período que a gente tem que observar esse animal. E quais seriam esses sintomas, né, que a gente normalmente observa? Podem ser sintomas inespecíficos. O animal ele pode querer não socializar mais com o proprietário, ele pode ficar mais quietinho, ele pode parar de se alimentar, ter dificuldade de engolir tanto água quanto alimento. E na fase furiosa, que a gente chama, o animal vem a se tornar agressivo, né? Que é aquela fase que a gente conhece mais na mídia, quando o animal ele quer morder sem motivo nenhum, ele muda de comportamento de uma forma muito rápida. Então, são esses sintomas que a gente tem que ter todo cuidado.
Vamos aos números, né, da raiva no mundo e no Brasil. É uma doença que atinge várias cidades. Não sei se tem alguma maior predisposição em algumas regiões por algum motivo. Traga para a gente, então, os dados, né, o contexto geral da raiva.
Pronto. Então, a raiva ela é uma doença de distribuição mundial, até porque os hospedeiros eles são variados, né? E só para a gente ter uma ideia, no mundo todo, estima-se que em torno de 50 mil pessoas por ano morram em função da raiva, né? Esses dados eles são mais proeminentes em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, países da Ásia e da África são os mais acometidos, sendo que nessas regiões praticamente 95% dos casos estão nessas localidades.
Podemos dizer ainda, né, não é só pelo cão, mas que ele é o animal que mais transmite a raiva ao homem?
Então, o cão, por ser a espécie mais próxima, né, domesticada, digamos assim, o cão e o gato, ele tem um risco maior de infectar o homem. Mas, atualmente, a gente tem se preocupado bastante com os morcegos, né? Porque a gente sabe que hoje, com a urbanização, com o desmatamento, o morcego ele tem sido uma espécie que tem um certo acesso maior às nossas casas, às nossas residências, e quando infectados, eles começam a apresentar sintomas e comportamentos que não é normal da espécie, como, por exemplo, a gente não é comum a gente ver morcego durante o dia. Então, o morcego, quando ele está no chão, sem conseguir voar, já são sintomas que a gente tem que ter cuidado e não se aproximar desse animal. Então, o morcego hoje é uma das maiores preocupações que a gente tem como uma das principais fontes de contaminação para cão e gato, que são as espécies mais próximas da gente.
Inclusive, a população sem informação devida vai manipular
Exatamente.
Esse animal e isso não pode, não, né? Não deve,
de forma alguma.
Na verdade, é buscar o Centro de Controle de Zoonoses,
Exatamente.
Que seria a unidade responsável para poder tratar desse tipo de situação.
Exatamente.
Agora, no caso do cão, já falamos um pouco das causas, mas queria voltar a isso. O que, que pode levar? Porque aquele animal que fica mais em casa, que não sai, que o dono tem todo o cuidado, ele também pode contrair raiva de um... A raiva pode parecer um vírus, né?
É. Então, a forma de contaminação da raiva é através da mordedura ou arranhadura ou lambedura de um animal contaminado a um sadio. Então, ele precisa ter o contato com esse hospedeiro contaminado. Obviamente que se esse animal não tem acesso a outros animais sem histórico, animais doentes, esse animal ele é vacinado periodicamente, né? Atualmente a gente recomenda que todos os animais sejam vacinados anualmente contra a raiva. Então, se a gente tem todos esses cuidados, dificilmente esse animal vai vir a contrair raiva e ser um risco para o proprietário.
Quando isso ocorre, qual é a medida, né? Buscar, claro, sempre o profissional, mas tem algo que o proprietário ele possa fazer para conter a raiva, Renata?
Então, além da vacinação, como eu coloquei, né, todo animal, filhotinho, a partir de 3 meses de idade, ele já está apto a tomar a vacina contra a raiva. Todo ano essa vacina ela deve ser atualizada, então hoje em dia essa é a melhor forma de prevenção contra a raiva, vacinação anual. Caso esse animal passe por algum risco, seja mordido por um animal que não tem histórico, ou vá à rua, tenha contato com morcego ou com sagui, esse animal ele deve ser encaminhado para um veterinário e a partir dessa avaliação veterinária vai se passar os manejos que são adequados em determinados casos. Quando o animal já é vacinado, o que a gente faz? Normalmente a gente observa durante esse período de incubação, que seriam 10 dias, se o animal não tem vacina atualizada, a gente atualiza essa vacina, né, para dar uma melhoração e aguarda. Se é um animal que a gente, infelizmente, nunca vacinou, o ideal é entrar em contato com o centro de zoonoses para ver qual é o melhor manejo para observar esse animal. Mas o ideal é sempre vacinar anualmente todos os animais.
Aquele animal que a pessoa não tem informação, encontrou na rua, levou para casa ou adotou e não sabe, né, na verdade, a procedência, o histórico do cuidado desse animal. Ele deve ser vacinado independente de qualquer coisa.
Então, esse animal, todo animal adotado ou retirado da rua, ele tem que passar por uma avaliação veterinária, porque o veterinário vai identificar qualquer alteração referente a sintomas que possam estar relacionados à raiva ou a outras doenças. Fazer exames específicos, exames de sangue, fazer um período de quarentena, que a gente chama, né? Deixar esse animal um pouquinho isolado durante um tempo. E aí sim, vacinar quando esse animal estiver apto a passar pelo processo de imunização.
Lembrando aos nossos ouvintes, para você que ligou o rádio agora, que está acompanhando a Rádio Excelsior da Bahia, AM 840, ou pela Rádio Web Saúde no Ar, acessa aí o nosso portal. É o www.portalsaudenoar.com.br. Estamos também ao vivo com transmissão pelo Facebook do Portal Saúde no Ar. É só seguir aí as nossas redes sociais. Curta aí a nossa página, interaja, deixe a sua pergunta, deixe também o seu comentário ou a sua dúvida. Nosso tema hoje aqui no estúdio é sobre raiva animal. Estamos com a médica veterinária Renata Albuquerque esclarecendo as dúvidas e lembrando que hoje, toda quinta-feira, nós temos o quadro Letras e Saúde, sempre fazendo um sorteio de um livro para você aproveitar no seu fim de semana, fazer uma boa leitura e isso ajudar também aí no seu autocuidado, na sua qualidade de vida. Hoje, o livro sorteado é O Gosto das Pequenas Vitórias, de Carlos Afonso, uma publicação de Paulinas. Como vencer os medos que nos afligem diariamente? 3328-7666, telefone aberto aí à sua disposição para que você possa ligar, participar, interagir, fazer a sua pergunta e, claro, saber como cuidar melhor do seu animal de estimação. A vacinação é o melhor caminho, inclusive tem um programa nacional, tem campanhas, né? Estamos na campanha antirrábica e a população precisa realmente levar, independente da idade, Renata.
Então, para os programas hoje municipais, nacionais, eles não têm limite de idade. A gente sempre recomenda que todo animal, antes de ser vacinado, ele passe por uma avaliação veterinária, que normalmente não ocorre nessas campanhas de vacinação. Se for possível, ótimo. Se não, a gente recomenda que a partir de 2-3 meses esse animal já possa ser imunizado contra a raiva. Lembrando, como você falou, que a vacina contra a raiva ela é disponibilizada de forma gratuita através de programas da prefeitura. Então, durante todo o ano, existem postos na cidade que têm a vacina disponível para ser aplicada no seu animal e, em determinados meses do ano, faça uma campanha mais abrangente para poder vacinar o maior número de animais possíveis. Também pode ser feita de forma particular, através de clínicas, consultórios, caso tenha algum probleminha durante esse processo de imunização pela prefeitura, mas ela é disponibilizada gratuitamente e esse animal deve ser, sim, vacinado, todos.
Falamos em prevenção, né? A vacina justamente vem para isso, para prevenir que o animal adoeça. Mas uma vez doente, qual seria o tratamento e se essa doença ela pode voltar em reincidência?
Então, na verdade, como a gente colocou no início, a raiva ela é uma doença letal. Praticamente 100% dos casos levam a óbito. Em animais que comprovadamente ou suspeitos da raiva, infelizmente a gente não pode fazer nada. Ou a gente vai observar esse animal durante 10 dias, aguardando a evolução dos sintomas e o óbito, né, provável, se de fato for a raiva. Ou esse animal, caso não tenha um proprietário, não tenha alguém que possa observar, ou o centro de controle de zoonoses não possa fazer esse manejo, ele deve ser eutanasiado, na verdade, né? Porque não tem quem cuide, não tem quem observe, então o ideal é que ele seja eutanasiado. No caso de humanos, aí sim existem alguns manejos, mas como eu falei, a terapia normalmente é ineficaz. A partir do momento que apresenta-se sintomas, não tem como ser tratada.
Então estamos falando, né, como a Renata colocou, uma doença 100% letal, ou seja, um animal doente, ele pode ir a óbito e ninguém vai querer, né? Tem um animal querido que cuida com muito cuidado. Há controvérsias, pessoas que não entendem essa relação, mas para algumas pessoas o animal é um membro da família.
Com certeza.
Ele é um membro da família,
com
né?
Com certeza.
Obviamente, você pode falar melhor sobre isso, o animal não deve ser cuidado como humano, é um animal, não podemos esquecer disso, mas para algumas pessoas realmente tem esse vínculo muito forte. Sim. Então a raiva é uma doença séria, precisa ser combatida e a vacinação é a única forma de prevenção.
Exatamente, é a única forma de
não
prevenção.
Não tem como prevenir, pode acontecer. Agora, aquele animal que já tem uma outra doença, ele pode estar mais vulnerável à raiva?
Uma vez em contato com um animal que tenha a raiva e esse animal venha a morder um animal saudável ou doente, inevitavelmente ele vai contrair a raiva, né? Claro que um animal mais debilitado, de certa forma, ele corre mais risco porque ele está mais quietinho. Às vezes, um animal, um morcego, um sagui, por exemplo, pode adentrar a residência. Esse animal já está lá mais debilitado, aí sim o risco é maior. Mas, normalmente, todo animal que sofre algum tipo de agressão por outro animal contaminado, inevitavelmente ele vai ficar doente.
A pergunta da Rita aqui pelo WhatsApp, se paralisia pode ser uma consequência da raiva. O animal dela teve esse problema e ela demorou para entender qual era o real motivo.
Certo. É muito importante a gente ter muito cuidado em relação à análise desses sintomas, porque existem diversas doenças que acometem cães que podem levar sintomas muito parecidos à raiva, tá? Então a gente tem que ter cuidado, tem que levar no veterinário para o veterinário avaliar esse animal. A paralisia, ela costuma ser um dos últimos sintomas da raiva. Então, o animal que ocorre paralisia e ele vem a óbito é um animal altamente suspeito de ter contraído raiva. Se é um animal que paralisou e está vivo, provavelmente não tem relação com raiva. Já tem relação com alguma outra alteração neurológica que tem que ser avaliada por veterinário.
No caso, por ser uma doença que tem o controle, que é tão importante, né, tanto para o animal, que pode realmente morrer por conta da raiva e é transmitida também para humanos, a doença, quando aparece, quando é diagnosticada, ela precisa ser notificada? Há um controle do setor de vigilância sanitária? Como é que isso funciona?
Então, hoje em dia existe uma vigilância, na verdade já é um manejo antigo, né, que existe no Brasil, e todo animal suspeito de raiva ou diagnosticado de raiva, ele tem que ser um caso notificado, né? Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente comentou, animais com alterações comportamentais, morcegos que não conseguem voar, saguis que estão debilitados no chão, cães, gatos com alterações comportamentais abruptas, tem que ser notificado ao Centro de Controle de Zoonoses. Esse centro de controle, ele vai avaliar, vai ver qual é o manejo que vai ser feito com esse animal, ou eutanasiá-lo, ou esperar o óbito e submeter esse animal à análise através do LACEN, que é o laboratório na Bahia responsável pelo diagnóstico da raiva. Então, hoje em dia existe essa vigilância muito controlada da raiva na Bahia, porque a gente precisa ter conhecimento de quais espécies estão sendo acometidas para a gente conseguir controlar de forma mais efetiva essa doença, né?
Então, a população precisa estar atenta aos períodos da campanha nacional, né? Isso. Em todo o Brasil acontece a campanha antirrábica, também aqui no estado da Bahia, Salvador, levar o seu animal para vacinar. Exatamente. Isso é o mais importante, porque sem a vacinação não há qualquer tipo de controle ou de segurança de que esse animal não vai sofrer com a doença.
Especialmente, Patrícia, aqueles animais que têm acesso à rua. Hoje em dia a gente coloca muito isso, que todo animal que tem um proprietário, que tem aquela pessoa que gosta, que cuida, não deixa esse animal ir à rua, porque o risco dele sofrer um acidente, ser mordido, é muito grande. Então a gente tem que cuidar desse animal, cuidando dele, a gente está cuidando também da família, né, que tem contato com esse animal.
Agora, caso o humano seja mordido pelo cão ou também pelo morcego, que não é incomum, né? Uhum. Salvador recentemente registrou, inclusive, um aumento do número, apareceram morcegos com raiva confirmada, uhum, e isso é uma ameaça constante. O que que se deve fazer?
Então, em casos de qualquer tipo de acidente, seja mordedura, seja arranhadura, toda pessoa ela deve se encaminhar a um serviço de saúde, inicialmente a um posto de atendimento. Antes, na verdade, o ideal é lavar a ferida, né, para a gente tirar qualquer tipo de contaminação, e ser encaminhada a um posto de saúde. Lá vão ser feitas algumas perguntas relacionadas ao animal, se o animal é de propriedade, ou se foi um animal de rua, é um animal conhecido, é um animal que passou por vacina ou não. E a partir dessas perguntas vai ser feito o manejo profilático dessa pessoa acidentada.
Renata, zona rural, né? Muito comum, às vezes, tem um proprietário que está manipulando ou tratando de outro animal, até de grande porte. Sim. E nesse tratamento ele acaba sendo mordido por um morcego. E não informa isso às unidades de saúde. Passa dias, só depois é que ele vai comentar o fato. Uhum. Então é muito importante também ter essa informação.
Muito importante. Lembrando também que a zona rural também é foco de raiva. Como a gente colocou, a raiva, ela comete mamíferos. Então a gente tem raiva em boi, em cavalo, em caprino, em ovino. E muitas vezes não tem necessidade da mordedura em si. Se a pessoa tiver alguma lesão na pele, alguma ferida, e tiver contato com a saliva do animal contaminado, isso já é um risco. Então a zona rural hoje é uma preocupação grande também.
Se foi mordido por um morcego, um animal, o que deve fazer? Lava?
Lava a ferida, se encaminha imediatamente para um posto de atendimento, um posto de saúde mais próximo, informa o fato, né? Relata quem foi o animal, se esse animal pode ser observado ou não, e a partir daí essa pessoa vai ser imunizada, de acordo com o tipo de acidente.
Ok, 3328-7666, nosso telefone está à sua disposição. Também aqui pelo WhatsApp tem a participação da ouvinte Jusileide. Ela é lá de Marechal Rondon, não deixou uma pergunta aqui para o programa, apenas informou que ia participar do sorteio. O Gosto das Pequenas Vitórias é o livro que vamos sortear daqui a pouquinho no final do programa para você. A Renata Albuquerque é a nossa convidada, falando sobre raiva. Raiva animal, pode ser pelo cão, pelo morcego. Animais, às vezes, as pessoas que viajam, né, visitam grutas, cavernas em animais. Aqui temos na Chapada Diamantina, muito comum, uhum, esse tipo de visita, esse tipo de passeio. São lugares que precisamos ter cuidado nesse sentido.
Muito cuidado. Como eu falei, a raiva ela é transmitida através de mordedura, arranhadura, mas hoje já sabe-se que, por exemplo, entre morcegos, em ambientes de caverna extremamente fechados, muitas vezes pode acontecer a contaminação através de aerosol, né? Então, como os morcegos eles têm um hábito de se lamber, muitas vezes essa saliva ela pode ficar suspensa no ar e ser mais uma forma de contaminação. Pelo menos entre morcegos isso já é sabido que pode acontecer. Então, todo cuidado em visitas a cavernas, porque o risco ele aumenta consideravelmente.
E frutas, né, gente? Às vezes deixa em casa fruta, eles são muito atraídos, né, por frutas. Sim. Às vezes o morcego pode estar na sua casa e aquele alimento que foi contaminado ou que foi mordido pelo morcego deve ser eliminado totalmente.
É o ideal, porque como a contaminação é através da saliva, se você coloca um alimento que tem uma saliva contaminada, corre o risco de você se contaminar através da absorção da mucosa, né, da boca. Então, o ideal é a gente evitar o uso desses alimentos.
Então, fica atento. Se você deixou uma fruta aí na janela, na sua casa, e apareceu no outro dia, enfim, né? Danificada, pode ter sido morcego, elimine. Tem ouvinte na linha, lá de Vera Cruz. Bom dia, Marise. Olá,
bom
prazer
dia,
falar com você.
Bom dia.
Bom dia.
Eu gostaria de falar com a doutora. Ô, doutora, eu tenho um gato, ele está até aqui junto de mim. Ele ainda não foi vacinado contra a raiva. Eu já procurei saber informar os valores das vacinas. Andou em R$400 e fica difícil. Eu gostaria de saber onde eu posso vacinar ela.
Oi, Marise, bom dia.
Bom dia.
Então, a gente está... Em relação à vacina da raiva, como eu falei para você... Normalmente, as prefeituras das cidades, elas disponibilizam essas vacinas, certo? Talvez o ideal seria você entrar em contato com a Secretaria de Saúde ou um posto mais próximo de você para ver qual local que essa vacina estaria disponibilizada. Isso a gente está falando em relação à vacina da raiva, tá? Além da raiva, a gente tem algumas outras vacinas, que são vacinas polivalentes, que a gente chama, que protege para outras doenças. Essas vacinas, infelizmente, não são disponibilizadas pela prefeitura, ela não é feita gratuitamente. Então, a única que você vai conseguir fazer de forma gratuita é a da raiva. Então, veja na cidade qual o posto mais próximo de você, porque pode ter algum aí pertinho que você consiga fazer essa vacina.
Olha, só para informação do nosso ouvinte, são, gente, 94 postos de vacinação que oferecem vacinação antirrábica só aqui na capital baiana. Então, a imunização, né, no caso a vacinação, ela é destinada a cães e gatos a partir dos 3 meses de idade. Agora, se a fêmea estiver recém-parida, Renata, não pode ser vacinada?
Na verdade, em relação à vacina antirrábica, a gente não tem tantas limitações porque é uma vacina de vírus morto, né? Então, assim, a gente sempre pesa na balança. O que é mais importante é fazer a imunização em relação à doença que é letal ou algum efeito colateral que ela pode ter em relação à fêmea ou filhote. Então, a gente coloca na balança e vê o que é o ideal de fazer. Normalmente, não tem contraindicação, nem animal gestante, nem animal pós-parto. Se tem risco, o ideal é ser vacinado.
Então, anota aí para você que tem o seu animal de estimação, cão ou gato, tá? 94 UBS, são as unidades básicas de saúde ligadas à Secretaria Municipal de Saúde. E vocês também podem visitar o site da unidade e saber qual é o posto, a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência. Então, o que é que você vai levar? O documento de identidade, a carteira do SUS, o cartão do SUS, do dono, claro, né, do animal, e a carteira de vacinação do animal. Com esses documentos, portando esses documentos, procura uma das unidades que funcionam das 8 da manhã até as 5 da tarde e leva o seu cão para vacinar. Isso é cuidado, é carinho, mais do que tudo. É controle das doenças mais do que necessário. Ouvinte na linha 3328-7666, vamos falar com Marcos, aí do bairro de São Caetano. Oi, Marcos, bom dia. Bom dia, caiu a ligação do Marcos. 3328-7666, participação também aqui no nosso programa Saúde no Ar, hoje falando sobre a questão da raiva. Volta a ligar, tem a pergunta da Faustina, lá de Tinga, ela quer participar do sorteio do livro. Obrigada, tá, Faustina, por participar aqui com a gente. E a Maria diz o seguinte: meu gato matou um morcego na casa dela e ele não está vacinado, ele corre risco de ter raiva?
Corre risco, sim. Como a gente colocou, um morcego que fica muito próximo da residência a ponto de um animal conseguir capturá-lo, já é um animal suspeito, tá? Então, se esse gato, ele conseguiu capturar esse morcego, mordeu esse morcego, matou, e esse morcego já estava com alterações comportamentais, ele é um grande suspeito a ser o portador. O que é que deve ser feito? Deve ser informado ao Centro de Controle de Zoonoses do ocorrido, e aí o Centro de Controle ele vai ver qual é a melhor forma de manejar esse animal. O ideal é que esse animal fique 10 dias, pelo menos, em observação para ver se vai desenvolver algum sintoma característico da doença e evitar o acesso, obviamente, ao proprietário para evitar qualquer tipo de acidente que possa promover a infecção também.
Então, gente, está todo cuidado é pouco, está atento, está orientado. A informação sempre é o melhor caminho para evitar qualquer tipo de problema, entre eles a raiva, que é um problema que não atinge só os animais, mas também nós, os humanos. Então, Renata, suas considerações finais, ainda já nesse finalzinho de programa, quais são as dicas de tudo que falamos, o que é importante realmente o ouvinte fixar, aprender, né, e ser também um multiplicador dessas informações. Uma vez informado, ele orienta a sua comunidade.
Exatamente.
Então, o que é mais importante perceber e fazer com relação à raiva?
Então, hoje em dia, como a gente sabe que, como você mesmo colocou, o animal, ele é um membro da nossa família, então a gente tem que entender que no momento que a gente assume a responsabilidade de ter um animal, a gente precisa cuidar desse animal. Então, sobre a raiva, o mais breve possível, a partir de 3 meses de vida, esse animal deve ser vacinado, de preferência antes, passar por uma avaliação veterinária. Essa vacina, ela deve ser reforçada anualmente, tá? Que é a melhor forma de manter essa proteção ativa. E em caso de qualquer tipo de acidente, deve ser notificado a um veterinário próximo ou ao centro de controle de zoonoses, para que a gente não deixe esse acidente passar e acabe trazendo problemas de contaminação para outros animais, infectando outros animais e trazendo prováveis óbitos, inclusive de humanos, né?
Com certeza. A preocupação da Maria José, aí do Marotinho, obrigada, tá, José? Tá na linha, não. Ela só participa com a gente, chamando atenção sobre a questão de ratos na rua. Tá na linha? Oi, Maria, bom dia.
Bom dia, Patrícia, tudo bem?
Tudo ótimo, prazer falar com você, querida.
Ô, doutora, ô, dona Patrícia, eu estou ligando, estou pedindo apelo, pelo amor de Deus, eu já peço assim, que a gente de saúde vá no Marotinho, vizinho fazendo o retiro, que está cheio de rato, o rato tudo grande, fica de dia, de noite, debaixo da lona da encosta, está de fazer dó. Será que vai deixar acontecer o pior, morrer alguém a tomar providência?
Olha, Maria, sua preocupação é muito importante. Obrigada por ter feito essa denúncia aqui no programa Saúde no Ar. Chamamos, sim, a atenção das autoridades competentes, porque estamos falando hoje aqui de uma zoonose, que é a raiva animal, mas a leptospirose é outro problema de saúde pública, é também uma doença transmitida por animal, no caso, os roedores, né, o rato.
Exatamente. A leptospirose, ela é uma doença que não necessita necessariamente do contato com o roedor, mas sim com o resíduo de urina, que normalmente ele deixa no ambiente onde ele está passando. Então, não necessariamente você precisa ter algum tipo de ferimento para se infectar. Normalmente, em áreas que chove muito, que alaga e tem muito roedor, a tendência é que essa leptospira ela fique nesse ambiente e contamine não só animais, mas como pessoas também. Então, essa denúncia aí é extremamente importante. Existem formas, sim, de manejar esses roedores. Precisa entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses para ver qual é a melhor forma de manejar esse problema aí.
Renata, muito obrigada pela presença, por essas informações aqui ao programa Saúde no Ar, que às quintas-feiras também tem esse compromisso, né, de alertar a comunidade sobre a melhor forma de cuidar dos pets, dos animais tão queridos, né? Que fazem tão bem a convivência com humanos e animais, mas é preciso que eles estejam saudáveis.
Exatamente. Eu agradeço o convite, bom dia a todos e vamos cuidar aí dos nossos filhos.